Bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2018. Neste momento, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco 02. Lembramos que esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de RI da PGB. ri.portobello.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da PBG são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o Sr. John Suzuki, diretor vice-presidente de Operações e de Relações com Investidores. O Sr. Suzuki apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor e depois responderá às questões que eventualmente sejam formuladas. Passo agora a palavra ao Sr. Suzuki. Por favor, Sr. Suzuki, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Agradecer novamente a todos os participantes. É um prazer estar com vocês aqui novamente comentando nossos resultados, em especial aqui nosso resultado do segundo trimestre e do primeiro semestre, né, desse ano. Como a gente já vem fazendo todos os trimestres, nós disponibilizamos uma apresentação para que todos possam acompanhar os comentários e vou passar ao longo da apresentação, deixando um pouco mais de tempo ao final para perguntas e respostas, onde eu acredito que a gente vai poder ter uma discussão um pouquinho mais rica. Tá? Eu vou começar comentando, fazendo uma breve apresentação da empresa, principalmente para aqueles que estão acompanhando mais recentemente a empresa. Tá? Já no slide 2, a Portobello é uma empresa fundada em 1979, portanto, ano que vem nós comemoramos 40 anos da fundação da companhia, tá? Sempre buscando inovação, diferenciação. Vocês vão ver aí nesses slides vários momentos importantes aí de inovação da companhia, tá? É uma empresa que aderiu ao novo mercado lá em 2008, né? Portanto, não só está no novo mercado, mas seguindo aí todas as melhores práticas de governança corporativa desse nível. Tá? Vale comentar também, já no próximo slide, até 2013, 2014, a Portobello operava basicamente com uma única marca, né, a própria marca Portobello. Em 2013 e 14 nós iniciamos uma nova operação com a marca Pointer, que é a nossa marca mais democrática, né, que atinge aí um público um pouquinho abaixo, com posicionamento um pouquinho abaixo do que é a marca Portobello. Tá? E com isso a gente passou a denominar a empresa como Portobello Grupo, né, PBG S.A. Tá? E aí várias outras iniciativas aí ao longo da história da companhia. Tá? A Portobello Grupo continua buscando sua diferenciação em termos de inovação e design, e assim nós somos reconhecidos como líderes dentro do nosso setor. Tá? Hoje, como comentei, a gente tem não só o site da marca Portobello, ou principalmente para atender a marca Portobello, como o site no Nordeste com a marca Pointer. Tá? Um dos grandes diferenciais, eu vou comentar ao longo da apresentação, é a rede de lojas, seja de franquias, na grande maioria franquias, mas também de lojas próprias, que é a Porto Belo Shopping, né, que fechou esse semestre com 141 lojas, tá? E são dos quais 11 lojas próprias. E hoje a gente tem cerca de 3 mil colaboradores, seja na marca Porto Belo, seja na marca Pointer. Tá? Os grandes diferenciais competitivos da Porto Belo são sua marca, tá? Cada vez mais, e a gente vem investindo muito nisso, né? Agora, nas duas marcas, Porto Belo e Pointer, é um patrimônio bastante importante, é um diferencial competitivo bastante importante da empresa. A estratégia, inclusive, é desenhada em torno dela. Tá? Seu portfólio de produtos, não só pela inovação do nosso portfólio, mas também da amplitude do nosso portfólio. Tá? O terceiro, a logística. Tem até um pequeno erro aí no supply chain, mas cada vez com a visão de supply chain. Né? A estratégia multicanal, conseguir atender de forma segmentada e diferenciada cada um dos canais, né? Seja ela nossa rede da Porto Belo Shopping, seja as lojas multimarcas, seja as construtoras. Né? E em quinto lugar, aí, a confiabilidade nas relações. Né? São relações, seja com o consumidor final, seja com os especificadores, seja com as construtoras, são relações aí que exigem confiabilidade, são relações mais de médio e longo prazo. Tá? E esse desenho, ele é um desenho, esses fundamentos, né, dos nossos diferenciais competitivos, eles fazem parte, são componentes importantes da nossa estratégia, cada vez mais clara como empresa, de se tornar cada vez mais uma empresa de varejo. E nós gostamos de dizer que é um varejo integrado, é um varejo de cadeia, né? Não só um varejo no sentido de ter e operar loja, né? Ser franqueadora, entender da ponta, entender do consumidor final, mas também fazer uma boa gestão de cadeia da fábrica, do desenvolvimento de produto até a ponta, até a entrega, até a pós-venda. Tá? Esse é um diferencial que no Brasil ninguém mais tem esse posicionamento estratégico que a Porto Belo foi capaz de construir. Tá. Já estou no slide 6 para mostrar um pouquinho nossa estrutura societária e organizacional. A empresa é controlada por um acordo de acionistas, que hoje detém 54% das ações, mas com um free float bastante saudável de 46%, não só saudável, mas cada vez mais pulverizado. A gente tem um conselho de administração bastante ativo, muito participativo. Não está no slide, mas vale comentar também, um conselho fiscal bastante diligente. Nosso presidente César Gomes Júnior, Cláudio Ávila, nosso vice-presidente institucional, o Mauro do Vale, vice-presidente de negócios, e eu como vice-presidente de operações ERI. Tá? Entrando um pouco especificamente no nosso resultado do segundo trimestre. Tá? O segundo trimestre foi um trimestre olhando até mais o semestre, né? Eu vou comentar um pouquinho mais à frente especificamente do trimestre, um semestre aí com crescimento aí de 3,6%, um pequeno crescimento. Eu acho que aqui já vale um comentário para lembrar que o segundo trimestre, portanto, o primeiro semestre, a gente teve o evento aí da greve dos caminhoneiros, que afetou não só a Porto Belo, como vários outros setores aí da economia, a maioria, a maior parte do setor, principalmente o setor produtivo. Né? No auge da crise, naqueles dias realmente de parada, praticamente nada entrava, nada chegava nas nossas fábricas, nem mesmo saía. Né? Tivemos, inclusive, que parar vários de nossos fornos aí por alguns dias. Isso, de certa maneira, está refletido aí nos nossos resultados. Tá? vou comentando também ao longo da apresentação. Tá? A margem bruta muito semelhante ao do ano passado. Tá? A gente continua aí buscando, com a estratégia de buscar melhores margens, né? Maior valor agregado no nosso portfólio, mais sofrendo ao longo desse ano pressão de custos. Um evento bastante importante, vocês todos devem ter reparado no nosso resultado pela sua materialidade, foi reconhecimento de um processo judicial tributário, que é o Polo Ativo, um impacto de quase 130 milhões de reais no nosso resultado operacional, e com isso nosso EBITDA atingiu 195 milhões, vou comentar um pouquinho quando a gente compara o EBITDA ajustado mais à frente, né? Lucro líquido de 103 milhões, também impactado pelo polo ativo, né? Assim como nível de alavancagem. Com esse reconhecimento do polo ativo, nosso nível de alavancagem atinge um nível bastante confortável aí de 1,58 vezes. Tá? Assim como nosso retorno sobre capital empregado. Tá? E a Porto Belo, a ação da Porto Belo vem refletindo a melhoria dos resultados que a gente vem tendo não só esse ano, mas desde o ano passado. Uma breve informação aqui sobre o setor. Essa informação aqui no slide 8 é o índice da Abramat, né, da Associação Brasileira de Materiais de Construção, mais especificamente o índice de materiais de acabamento. Esse é um índice deflacionado, tá? Portanto, são crescimentos reais do setor. Quando a gente compara o primeiro semestre de 2018 com o mesmo período do ano de 2017, nós ainda tivemos uma pequena queda de 0,5%, e quando a gente olha o segundo trimestre, lembrando, foi afetado pela greve dos caminhoneiros, a gente teve uma queda aí de 1,1% de novo, e esse é um indicador deflacionado. E aí, quando a gente olha o DRE, a gente enxerga aí todos os efeitos que eu já comentei anteriormente. Eu vou seguir um pouquinho mais em frente para a gente dar um pouquinho mais de detalhe. Tá? No nosso faturamento, quando a gente separa mercado interno, né, e mercado externo, a gente vê que no mercado interno a gente vem tendo resultado que reflete um pouco esse desempenho que o próprio indicador da Abramat mostra. Né? Mercado interno, quando a gente olha o segundo tri, nós tivemos queda de 2,5%. Né? Em grande parte, compensado aí por um bom desempenho das exportações. As exportações continuam crescendo, nós tivemos um crescimento aí, seja no semestre, seja no trimestre, de 26%. Crescimento também quando a gente mede em dólares. Tá? E esses crescimentos vêm de ambas as marcas, tanto da Porto Belo como da Pointer. Né? Que é um fator, o fator exportação tem sido cada vez mais importante nesses momentos de turbulência do mercado doméstico. O lucro bruto, como eu comentei anteriormente, o lucro bruto no mesmo patamar, né, ano passado, em função da estratégia que nós adotamos, já construído a partir de 2016, nós conseguimos recuperar e atingir bom nível de margem bruta. Tá? A estratégia continua, a estratégia, inclusive, vou comentar mais à frente dos investimentos, na sua grande maioria é focada nessa busca de melhoria do nosso mix de produtos. Tá? Mas a gente não consegue enxergar nessa margem bruta um ganho, muito pelo contrário, a gente está andando de lado em função da pressão de custos que a gente vem sofrendo esse ano, notadamente no gás natural, né? Seja o efeito direto, né? Nós somos um importante consumidor de gás aqui dentro do estado, mas também de forma indireta na nossa matéria-prima. O esmalte, por exemplo, tem um consumo importante de gás natural também, e com isso nossos fornecedores vêm sofrendo essa pressão e buscando o repasse desse aumento de custos na nossa matéria-prima também. Tá? olhando inclusive para frente, a perspectiva em termos de custo não reduz, essa pressão não se reduz, pelo menos pelo que no horizonte que a gente consegue enxergar aí, principalmente esse segundo semestre. Nós já tivemos um aumento de custos que é público, agora no mês de julho, e possivelmente a gente pode ter novos aumentos aí, seja por conta do preço do petróleo, seja por conta do dólar. Em termos de despesa, a gente vem tendo algum crescimento de despesas. Quando a gente olha, por exemplo, no trimestre, no segundo tri, tivemos aumento de 17% em vendas, 14% nas despesas gerais e administrativas. Digamos, fixa, a parte operacional das despesas estão bastante controladas, mas aos poucos, assim como a gente vem fazendo no CAPEX, no OPEX, em despesas também, a gente vem retomando algumas iniciativas nesse caminho, seja de melhorar nosso mix de vendas, melhorar nossas práticas de varejo, melhorar nossas práticas de supply chain e investimentos em marketing, tá? Então, boa parte desse crescimento de despesas que vocês estão enxergando nos nossos números tem característica de investimento, tá? É uma parte da retomada que a gente está buscando, apesar do mercado ainda desfavorável. A gente vem buscando, diferente do que foi 16 e 17, onde nós contivemos mais as despesas e CAPEX. Isso tudo teve reflexo no nosso EBITDA, né? O EBITDA, como eu comentei no início, teve esse efeito do polo ativo, né? E quando a gente incorpora o polo ativo, nosso EBITDA atingiu 195 milhões, né? Mas operacionalmente, olhando para o EBITDA ajustado, nós tivemos aí um EBITDA no segundo trimestre de 31 milhões versus 40 milhões que nós tivemos no ano passado, tá? Aqui sim a gente consegue enxergar com mais clareza o efeito da greve dos caminhões, tá? Não é só isso, obviamente vocês enxergam aí uma parte em crescimento de despesas, que eu comentei anteriormente, mas claramente essa greve dos caminhoneiros afetou do top line até nosso EBITDA. Em termos de endividamento, a gente fechou o segundo tri com 446 milhões de dívida líquida, um nível de alavancagem 1.6. Vale comentar que ao final do segundo trimestre nós fizemos uma nova emissão de debêntures, uma emissão de debêntures de 300 milhões. Metade desse valor foi utilizado para pré-pagar a emissão anterior de debêntures, que já estava em fase de amortização com custo e uma cobertura de garantia superior às debêntures, a nova debênture. Com isso, não só a gente reduziu o custo, reduziu a cobertura de garantias reais, mas também alongamos o nosso endividamento. Tá? Isso se reflete aí no slide 15, né, no nosso endividamento bancário e também na disponibilidade. A gente, novamente, buscando manter a empresa líquida aí com um bom nível de caixa. Temos endividamento, eu já comentei anteriormente, né, a gente vem retomando ainda num nível moderado, mais saudável e importante para sustentar a estratégia da Porto Belo, né, de inovação, de mix de produtos, de posicionamento de marca e assim por diante. Aí não só tem investimento na sua grande parte, né, investimentos na busca de flexibilidade fabril, de modernização da planta fabril para a produção desse mix. Tá? Nenhum investimento feito para expansão de capacidade, né, em função do momento que a gente está vivendo de mercado, mas também aqui tem investimentos nessa estratégia de varejo, por exemplo, na compra de lojas. Tá? E, finalmente, no slide 17, a performance da nossa ação, que vocês acompanham muito, muito próximo. Tá? Só alguns comentários finais. Acho que vale comentar em termos de canais, como a gente já vinha vendo ao longo dos últimos trimestres, a gente continua vendo um mercado mais estável no varejo, seja na nossa Porto Belo Shop, seja na revenda, tá? Que tem uma recuperação mais rápida por conta da natureza das suas vendas, é mais focada em reformas, né? Em engenharia, né, a parte do segmento das construtoras ainda num patamar bastante fraco, no nível de atividade muito, muito baixo, com algumas estratégias específicas aí surtindo efeito, mas a partir de uma base bem mais baixa do que historicamente a gente já assistiu alguns anos atrás. Tá? E assim, a gente ainda continua enxergando que vai ser o restante do ano. Obviamente que aqui a gente está falando de um semestre que a gente ainda vai passar por uma turbulência por conta do cenário político-econômico e o nosso desempenho, né, o desempenho do setor como um todo, ainda vai depender um pouco dessas decisões aí eleitorais que a gente tem à frente. Mas a empresa continua focada na sua estratégia, continua buscando maior rentabilização das suas vendas, menos expansão e mais qualificação de vendas, e perseguindo essa estratégia do varejo integrado. Tá? A exportação vai continuar sendo um mercado bastante importante. A gente continua investindo, principalmente do ponto de vista comercial e aos poucos do ponto de vista operacional, tentando melhorar a qualidade do nível de serviço para exportação também, para atingir, para ampliar nossos mercados e atingir novos. A Pointer, especificamente, vale comentar também, já vinha comentando em calls anteriores, ela vem atingindo um bom resultado, tá? Alguns meses já vem superando o seu break-even. A estratégia adotada de melhoria do mix, né, enobrecimento do mix, um posicionamento um pouco mais alto da marca, vem surtindo efeito, e as perspectivas são positivas aí para a marca Pointer. Bom, de maneira geral, era isso que eu tinha de comentários. Eu vou abrir agora para vocês ficarem à vontade aí para colocarem suas perguntas. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. E para retirar a pergunta da lista, asterisco 9 também. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 9. Nossa primeira pergunta vem do senhor Maurício, da Mogno Capital. Bom dia, senhor Maurício, pode prosseguir.
Bom dia, John, tudo bem? Eu queria que você comentasse como que pode ser feita a utilização desses créditos fiscais daqui para frente. Acho que essa seria a primeira pergunta.
Bom dia, Maurício. Esse polo ativo, tá, é um processo judicial já transitado em julgado. Tá? O fato novo que permitiu o reconhecimento dessa parcela é um reconhecimento por parte da Fazenda desse valor, tá? Como parcela incontroversa. Tem ainda uma parcela controversa que é menor, mas que ainda está sendo discutida judicialmente, tá? Em princípio, a gente precisa, numa primeira etapa, aguardar a decisão final do juiz com relação ao valor. Com relação ao mérito, já está transitado julgado, mas com relação ao valor, ainda tem um processo a ser percorrido, tá? Uma vez concluído esse processo, tá, entra num processo que a gente pode seguir duas vias. Uma via é transformar isso em precatórios, tá? E nesse caso, o cenário mais provável, a depender de novo do andamento do processo, é transformar num precatório para começar a receber provavelmente em 2020 ou talvez 2021, dependendo do processo, tá? E aí, em quantos anos a gente vai receber? Ainda é uma incógnita, podemos receber à vista, que deveria ser a prática, de acordo com nossos assessores jurídicos, mas no mundo real, o governo federal tem pago em parcelas, 3, 5, 10 parcelas. Tá? Então tem um grau de incerteza ainda grande. A outra maneira de utilizar esses créditos é por compensação. Tá? Por compensação, muito provavelmente nós começaríamos a compensar também por volta de 2020, tá? Talvez em 2019, mas é mais provável em 2020, tá? E vai depender do volume de créditos que a gente tiver para compensar em impostos federais, tá? Isso a gente vai poder tomar essa decisão bem mais à frente, porque dependendo da expectativa, né, de número de parcelas do precatório, pode ser vantajoso a gente ir pelo caminho do precatório. Tá? A gente vai manter o mercado atualizado sobre essas questões, porque é um valor material, mas a resposta, na verdade, tem um grau de incerteza bastante grande ainda, tá, Maurício?
Obrigado, John. Posso fazer mais uma pergunta? Se puder comentar, a despesa de venda foi bem alta, né, esse trimestre. Falar se é pontual isso, e também entender que vocês escreveram no release que é o resultado da pesquisa com novos negócios. O que seriam esses novos negócios e também de reestruturação da companhia? Quais são as iniciativas aí de reestruturação da companhia?
As despesas, de maneira geral, assim, nossa, é um modelo de gestão, tá, Maurício? A gente sempre busca adequar as despesas ao nível de atividade, né, ao nível de faturamento que a gente tem. Tá? Então, tem muitas das despesas adicionais que a gente tem hoje que são estruturais, sim, e tem, como eu comentei anteriormente, tem um pouco de investimento com uma aposta de que a gente vai conseguir ter uma retomada parte esse ano, mas entrando no cenário de mais estabilidade a partir do ano que vem. Tá? Então, tem essa natureza. Se não vier, obviamente que nós vamos ajustar como nós já fizemos em anos anteriores. Tá? Quando a gente comenta iniciativas, né, estudos, reestruturação, tá, é muito do reforço dessa estratégia que eu já venho comentando do varejo integrado. Tá? Nós temos um reforço em termos de estrutura organizacional, de sistemas, de investimentos em consultoria, por exemplo, tá? Notadamente em marketing e supply chain. Tá? Isso se reflete nas nossas despesas com vendas. Tá? Marketing, por exemplo, tem adicionalmente alguns investimentos realmente em marketing, né, em divulgação da nossa marca, dos nossos produtos e assim por diante, cada vez mais no meio digital. Tá? Então, quando a gente fala de reestruturação, é muito mais essa reorganização organizacional que nós tivemos. Nós temos uma estrutura hoje muito mais voltada a competências, diferenciais competitivos, do que uma estrutura organizacional mais tradicional de departamentos. Tá?
Entendi. Então, se fosse...
Nossas despesas. Os estudos, Maurício, têm diversas naturezas. Tá? Tem estudos mais focados, por exemplo, na oficina. Tem estudos mais focados no supply chain. Tá? Tem estudos mais focados na exportação ou internacionalização. Né? Cada vez mais a gente quer estar mais presente no mercado externo. Então, tem estudos de diversas naturezas. Tá? Mas com viés muito mais, de novo, de preparar a empresa para uma retomada, ainda que seja uma retomada modesta, a gente ter capacidade de ter crescimento, principalmente no bottom line, né, de crescimento top line, mas também crescimento de rentabilidade. Essas iniciativas estão mirando nessa direção. Tá?
Entendi. Tem coisa nova que começou esse trimestre, aparentemente, porque teve um crescimento ou...
Não, tem estruturas que começaram, estão sendo ajustadas ao longo do ano, começou-se em janeiro, tá? Mas no primeiro trimestre acaba tendo um efeito um pouquinho menor em termos de estrutura de pessoal, tá? Em termos de negócio, tá? São incrementos. Né? Por exemplo, a gente tem na nossa base de lojas próprias, a gente tem um acréscimo de lojas, tá? E quando a gente tem um acréscimo de loja, isso agrega despesa com despesa de vendas no nosso DRE, né? Assim Sim. como agrega top line, né? com P&L muito diferente, né? Acho que vale esse comentário. O P&L de loja é muito diferente do P&L do consolidado, né? O P&L de loja, ele tem uma natureza muito mais de, né, tem um P&L muito mais de varejo, tá? Então, margens na última linha mais estreitas e proporcionalmente despesas maiores com relação ao faturamento, né? A mesma coisa o supply chain, tá? À medida que a gente avança dentro da cadeia, né, tem um acréscimo aí da migração de FOB para CIF, tem acréscimo de despesas de armazenagem, né, dos CDs e assim por diante. Tá? Então, essa natureza do avanço nas operações de varejo, de supply chain e assim por diante também afetam esse desenho do nosso P&L.
Bom, muito obrigado, Dion.
Lembrando que para fazer alguma pergunta, basta digitar asterisco 9. A próxima pergunta vem do senhor Felipe Reis, da Cardinal Partners. Bom dia, senhor Felipe. Pode prosseguir.
Bom dia, John. Duas perguntas. A minha primeira tem a ver com essa polêmica ainda a rescaldo da greve dos caminhoneiros, o frete tabelado, se isso tem afetado vocês, que se após o encerramento da greve o custo com o frete aumentou, se o volume de operações de logística voltou ao normal, enfim, como que o rescaldo da greve vão afetar os resultados do Porto Belo daqui para frente. Essa é a minha primeira pergunta, por favor.
Oi, Felipe, eu vou responder a pergunta da greve. Eu não sei se eu perdi o finalzinho, mas a gente já retoma. Primeiro, bom dia, Felipe. Com relação à greve, tá? Realmente a greve pós-parada ainda a gente convive com uma incerteza muito grande em torno desse tabelamento dos fretes, tá? A gente tem conseguido, em termos de fluidez da distribuição, já está completamente normalizado, tá? Foi normalizado ainda dentro do mês de junho, junho, inclusive, a gente conseguiu compensar boa parte das perdas geradas dentro do mês de maio. A gente conseguiu compensar dentro de junho, tá? E já entramos em julho normalizado em termos de distribuição, seja no inbound, seja no outbound. Tá? Isso em termos de fluidez. Em termos de nível do preço de frete, tá? Isso tem ainda tem muita coisa negociada, a gente tem muita coisa FOB, tá? E por ser FOB é negociado pelos nossos clientes, então a gente não tem uma visibilidade total. A parte que é CIF, a gente tem trabalhado muito com transportadoras, tá? E com lidando com parceiros logísticos que muitas vezes inclusive têm a gestão dos nossos CDs, a gente consegue fazer uma discussão comercial um pouco mais saudável. Ainda não é material o efeito no reajuste dos fretes, tá? Mas, de novo, a gente ainda tem uma incerteza à frente aí, porque isso ainda está para ser solucionado, né? Para ter uma solução definitiva. Tá? Eu diria o que até nos preocupa mais, Felipe, a gente sente um pouco na ponta, diria bem menos do que a gente esperava inicialmente, mas sim tem algum efeito, no nível de confiança, seja do empresariado, seja do consumidor final. Tá? Nós tivemos uma queda no nível de confiança que é importantíssimo para o nosso negócio, investimento seja em reforma, seja em novas obras, ela exige um nível de confiança mais alto de quem está fazendo a obra, e isso afeta nosso negócio. Tá? Diria que esse efeito tende a ser mais custoso para a gente do que o que a gente percebe, pelo menos por enquanto, no efeito de frente.
Tá ótimo, obrigado. Minha segunda pergunta tem a ver com o reajuste do gás. Se você puder relembrar a gente quanto o gás pesa no teu custo, e, enfim, se lê na imprensa, os reajustes gerais na casa aí, próximo a 30%. Queria que você comentasse qual o nível de reajuste que a Porto Belo vai pagar, se tem algum tipo de negociação à parte por ser um grande consumidor, e de outra maneira creio que o impacto pode ser bastante relevante. O que a empresa pode fazer para mitigar os impactos e como é que isso, no final das contas, deve impactar as margens operacionais da empresa daqui para frente?
O preço do gás, ele é regulado, né? Pela agência reguladora estadual, assim como no restante do país. E a margem de negociação é bastante pequena. Na prática, negociação, de fato, não tem. Tem uma atuação ativa, aí, dependendo os interesses do setor produtivo, né, de diversas maneiras, para a gente atuar junto à agência reguladora, assim como todos os stakeholders aí com relação ao preço do gás atuam, né? A concessionária atua, o governo atua, o setor produtivo atua. Então é dessa maneira que a gente consegue ter alguma influência no preço do gás, mas no final do dia tem critérios objetivos, seja do contrato de concessão, seja dos critérios utilizados pela agência reguladora. Tá? O efeito no primeiro semestre, né, do gás foi direto no preço, de 19% de reajuste. Tá? O custo do gás na nossa estrutura de custos é algo em torno de 12%. Tá? Então, portanto, é um insumo mais importante da nossa estrutura de custos, e qualquer variação no gás tem um impacto no nosso custo industrial. Né? Então, é um pouco isso que a gente tem. A gente tem uma parcela importante de energia elétrica, mas energia elétrica, a gente já está há alguns anos no mercado livre e a gente já tem toda a nossa demanda contratada até 2022. Então, esse não preocupa, mas a parte do gás realmente a gente depende da decisão da agência reguladora, que por sua vez toma como principais variáveis aí para os reajustes o dólar e o preço, uma cesta de óleos, né, do preço do petróleo.
Desculpa, só para confirmar, a partir de julho, então, vai subir 19%?
Não, nós já tivemos no primeiro semestre 19%. Tá? Em julho, nós já tivemos um novo reajuste. Eu vou levantar aqui para não te dar um número equivocado, mas já nós já tivemos um reajuste importante. Tá? Deixa eu levantar aqui, eu já passo para vocês em seguida. Acho que a gente pode seguir para a próxima pergunta. Se você não se importar, Felipe, vamos passar
para a próxima. Claro, fica à vontade. Pode passar.
E aí eu volto aqui para comentar sobre reajuste de julho.
Claro.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Senhor John, não temos mais perguntas.
Então, vocês vão me dar só um minutinho aqui para eu checar aqui a informação de julho. Pessoal, boa tarde, bom dia, desculpa a demora aqui a resposta, a gente só estava checando a informação, porque essa informação depende um pouco do nível de consumo. A gente estava com a informação, né, tem um efeito cascata em função do nível de consumo. Mas, considerando o nosso consumo, ordem de grandeza do reajuste do gás no mês de julho foi de 27%.
Alô, João, você me ouve ainda, João?
Oi, Felipe?
Sim.
Você me ouviu?
Eu te ouvi. Obrigado pela informação. Mas só uma... Está entendido. Só mais um esclarecimento. Quando você fala que gás é 12% do seu CPV, isso inclui a planta do Nordeste também, né? A parcela do seu CPV que vai sofrer esse aumento de 27% a partir de julho é menor que 12% do teu custo. Correto ou não?
Incidente sobre mais ou menos 12% do meu custo, incluindo Pointer.
Entendi. Tá certo. Obrigado, John.
De nada.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Suzuki para as considerações finais. Por favor, Sr. Suzuki, pode prosseguir.
Quero agradecer novamente a todos que participaram. É um prazer poder falar dos nossos resultados. Como eu comentei, a companhia continua confiante na sua estratégia, continua investindo e apostando numa retomada. Obviamente que nós vamos nos ajustar aí ao cenário que se desenrolar em função aí desse nosso cenário político-econômico, mas mais uma vez a gente continua apontando para frente, apostando na nossa estratégia e investindo para continuar crescendo e buscando rentabilidade. Um bom dia a todos e novamente obrigado.
A audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.